Pasta 3. Capítulo 3. Eu realmente esperava nunca mais ter que ver Sagan. Esperava que eles terminassem antes de ela o trazer para perto da família e fazer as apresentações. Essa esperança durou um dia, até que minguou. E agora já minguou há quase 2 semanas. Nessas 2 semanas, perdi a conta de quantas vezes Sagan esteve em nossa casa. Ele veio jantar todas as noites, tomou café da manhã diariamente e esteve presente na maior parte do tempo entre as duas coisas. Não falei uma só palavra com ele desde a manhã em que ele apareceu pela primeira vez em nossa casa, apenas um dia depois de ele estar com a língua na minha boca. Saí do meu quarto, ainda de pijama, e vi que ele estava sentado à mesa. Assim que nos olhamos, eu me virei e abri a geladeira. Parecia que meu coração era uma bolinha de pinball quicando dentro do peito. Consegui passar pelo café da manhã naquele dia sem pronunciar uma palavra que fosse. Depois que todos pegaram suas coisas e saíram, soltei um leve suspiro de alívio até perceber que ele ainda estava na cozinha e tive a impressão de que ele não ia embora, como todos os outros. Ouvi Honor se despedir dele. Eu não estava olhando para os dois, e isso me fez perguntar se eles trocaram um beijo de despedida. Mas não fiquei curiosa o bastante para me virar e testemunhar. Minha curiosidade era por que ele não estava saindo com ela. Era meio estranho que ele ficasse em uma casa que não estava acostumado depois de a namorada partir para a escola. Mas foi exatamente o que ele fez. Depois que todos saíram, menos ele, peguei um pano para limpar a bancada. Não precisava de limpeza, mas eu não sabia o que fazer com as mãos, nem com os olhos. Ele se levantou e pegou os 3 copos que ainda estavam na mesa. Entrou com eles na cozinha e colocou a meu lado enquanto despejava o conteúdo na pia. O silêncio no ambiente era muito pesado. Fez com que o momento entre nós parecesse muito mais dramático do que deveria. Quer conversar sobre o que aconteceu? Ele abriu o lava-louças como se tivesse o direito de lavar os pratos da casa. Colocou os 3 copos na primeira prateleira e fechou o aparelho. Enxugou as mãos em uma toalha e a largou no balcão enquanto esperava por uma resposta minha. Eu me limitei a negar com a cabeça, sem interesse em levantar esse assunto de novo. Ele suspirou, depois falou. Merritt. Olhei nos olhos dele, o que foi uma péssima ideia, porque ele baixou a cabeça e me olhou como quem se desculpa, o que tornou impossível sustentar qualquer forma de raiva injusta que eu tivesse por ele. Sinceramente, eu peço desculpas. Eu só pensei que você fosse ela. Se soubesse, nunca teria te beijado. Ele parecia sincero no pedido de desculpas, mas eu, por mais que tentasse negar a sinceridade, não conseguia deixar de analisar a última parte. Se soubesse, eu nunca teria te beijado. De algum modo, isso mais parecia uma ofensa do que um pedido de desculpas. E eu sabia que a história toda era idiota, e claro que tinha sido um engano. Honor não sabe o que aconteceu, e eu devia rir da situação, mas não conseguia. Era difícil rir de algo que me afetou daquele jeito, mas fiz o melhor que pude para fingir. Está tudo bem, falei, dando de ombros. É sério. Aliás, foi um beijo desajeitado. Ainda bem que foi acidental, porque eu estava a 2 segundos de te dar um tabefe na cara. Algo na expressão dele vacilou. Deixei escapar um sorriso forçado ao me virar e ir para meu quarto sem olhar para trás, sem olhar para ele. Foi a última vez que nos falamos. Nós não nos falamos no café da manhã, não nos falamos no jantar, não nos falamos quando ele permaneceu em nossa sala de estar vendo televisão. Mas só porque não nos falamos, não quer dizer que eu não sinta algo toda vez que ele olha para mim. Estou constantemente tentando controlar minha pulsação, porque me sinto culpada por estar atraída por ele. Não gosto de ter inveja de Honor. Procuro dizer a mim mesma que não foi por ele que me senti atraída. Foi pela ideia de um estranho me desejando bastante para me beijar com toda aquela paixão com que ele me beijou naquele dia. É isso que invejo. A ideia disso tudo. Não tem nada a ver com Sagan, ou com quem ele é, como pessoa. Nem mesmo o conheço bastante para saber se gosto dele ou não. E nem quero saber disso. E é por isso que eu o evito. Mas sei que ele não parece fazer o tipo de Honor. E não existe absolutamente nenhuma química entre os dois. Ou talvez isso seja apenas uma ilusão otimista da minha parte. Venho fazendo o máximo para tolerar toda a situação, mas isto me deixa infeliz. Entretanto, tenho a sensação de que minha tolerância agora não seria tão grande, porque a infelicidade adora companhia, e a coisa que mais sinto ultimamente é infelicidade. Apesar de passar da meia-noite, estou com a porta de casa aberta, olhando nos olhos assustados de Wolfgang, aquele mesmo cachorro que aterrorizou meu pai por tantos anos da minha infância. Que surpresa deliciosa! Meu pai não reparou, mas já faz algum tempo que não vou à escola, e tenho trocado a noite pelo dia. Acordei alguns minutos atrás, depois de todos terem adormecido. Fui ao quarto 1 em busca de comida, mas, antes de entrar na cozinha, ouvi o que pareciam arranhões na porta dupla da entrada de nossa casa. Como não temos nenhum animal da variedade quadrúpede, é de se pensar que meu primeiro instinto seria notificar meu pai de um possível invasor. Em vez disso, imediatamente abri a porta para investigar a questão. Se minha vida fosse um filme de terror, eu seria a primeira a morrer. Wolfgang estava ganindo a meus pés, coberto de lama, tremendo da chuva e, pelo jeito, terrivelmente perdido. Vários trovões abalaram a casa e me acordaram algumas vezes quando a tempestade começou a cair no início da noite. Ele deve ter ficado assustado e partiu correndo até acabar no único lugar que conhecia, além daquele onde mora. Eu nunca havia tocado no cachorro, desde que recebemos a ordem de ficar longe dele quando crianças. Estendi a mão, mas com hesitação. Certa vez, papai nos disse que testemunhou Wolfgang devorar uma escoteira inteira. Agora percebo que era uma mentira, claro, mas com a visita de Wolfgang essa noite e a atrocidade do momento sendo realçada pela escuridão, tenho certo medo de que Wolfgang pressuponha que escondo pastilhas de hortelã no bolso. Mas ele não me devora, nem mesmo parcialmente. Na verdade, acontece bem o contrário. Ele me lambe. É uma passada rápida da língua, que pega meu mindinho, depois o solta, como se fosse mais uma proposta de paz do que um aperitivo. Abro um pouco mais a porta, e Wolfgang reconhece como um gesto de boas-vindas. Corre para dentro, atravessa imediatamente o quarto 1 e vai direto para a porta dos fundos. Depois, passa a bater a pata na porta como se quisesse acesso ao quintal. Sempre supus que Wolfgang fosse um cachorro ignorante, e me surpreende que ele encontre o caminho de volta a seu antigo território. Mas fico ainda mais surpresa que ele prefira ficar do lado de fora, no quintal, a permanecer aqui dentro, onde está seco. Eu perguntaria por que tomou a pior decisão, mas ele é um cachorro. Abro a porta dos fundos e Wolfgang gane mais uma vez, depois empurra a porta de tela até que se abre, como se estivesse em uma missão. Acendo a luz do quintal e o observo descer a escada e correr pela chuva até a casa de cachorro que não foi transferida nem usada desde que ele foi despejado por meu pai anos atrás. Quero avisar a Wolfgang que pode haver aranhas ou outros ocupantes que desde então tomaram posse da sua antiga residência, mas parece que ele não se importa. Desaparece dentro da antiga casa de cachorro e observo por um momento para saber se ele vai voltar correndo. Mas ele não faz isso. Fecho a porta de tela, depois a porta dos fundos e passo o ferrolho. Vou devolver o cachorro ao pastor Brian de manhã. Isto se ele não descobrir como escalar a cerca do quintal e voltar para casa sozinho. Preparo um sanduíche para mim e ligo a televisão, mas ainda não achei nada de interessante para assistir quando acabo de comer. Dormi tanto naquela noite que me sinto cheia de energia. Nem mesmo penso em Honor e seu namorado. Decido usar minha explosão de energia incomum para limpar meu quarto. Coloco os fones de ouvido e começo a limpeza, mas é surpreendente quantas músicas falam do amor proibido ou de beijar alguém. Mudo de música sempre que minha cabeça parte na esperança de acender uma lembrança independente. Pulo as músicas até chegar a Ocean. Depois pego uma camiseta velha para limpar todos os meus troféus. Sempre que compro um troféu novo, tiro a poeira dele e refaço a arrumação. O novo troféu de boliche que comprei 2 semanas atrás vai para a frente, no meio. No fundo da prateleira, pego o troféu de futebol que roubei de Drew Waldrop. Coloco de lado para quando eu for trocar a roupa de Jesus Cristo ainda essa noite.